Se a nossa vida e tudo que é nosso é de Jesus, também queremos ouvir as palavras que o Senhor falou quando esteve sobre a terra. Ele diz em Mateus 10, a partir do versículo 17, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, o filho contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Essas são as palavras do nosso Senhor e Salvador, que Ele falou quando esteve sobre a terra. Eu somente posso dizer, irmãos e irmãs, as palavras se cumprem de forma maravilhosa. O que o Senhor falou, nós vemos, não pode sequer ser de outra forma. Tudo tem que vir assim, porque o Senhor, Ele disse, a boca do Deus vivo falou, e nós nos perguntamos hoje, essas palavras estão certas ou não? E eu creio que ninguém pode dizer, elas não estão certas, mas nós todos somente podemos dizer, Senhor, Tu tens palavras da vida eterna que falaste, elas são verdadeiramente certas, se cumprem nos nossos dias, se cumprem entre as nações, entre os povos, se cumprem nas nossas casas, nas nossas famílias, se cumprem em todos os lugares onde olhamos. Isto é, sim, a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas o Senhor Jesus, Ele nos chama que nós devemos perseverar. Nós devemos perseverar. E eu creio que essas palavras não somente foram ditas aos discípulos, mas também têm a validade para nós hoje em dia, porque é o mesmo Senhor que redimiu aqueles e o mesmo Senhor que também nos redimiu. Ele derramou o seu sangue por eles, Ele derramou o seu sangue por nós, por você e por mim. Ele pagou o preço no Gólgota. E nós vemos que essas palavras não somente se cumpriram naqueles dias, elas se cumprem da mesma forma nos nossos dias. E somos tão alegres e gratos que podemos nos segurar no Senhor, que também hoje à noite viemos para lhe dar a adoração, a honra e o louvor. Quem vos recebe, diz Ele, recebe a mim. Essa foi uma coisa maravilhosa, porque nós sabemos, os discípulos não saíram em sua própria vontade, com seu próprio programa ou missão, mas sobre mandato do Senhor Jesus Cristo. E Ele disse, quem vos recebe, recebe a mim. Sim. Amados irmãos e irmãs, e eu creio que Deus também nos nossos dias pensou bem conosco, nos concedeu graça que pudemos vir a Ele e que podemos também nos segurar nele e pudemos reconhecer a palavra e pudemos ver que tarde, quão tarde está no relógio do mundo. Que o Senhor possa nos abençoar adiante nessa noite. É a minha oração, que Ele possa abençoar a sua palavra, que Ele possa nos abençoar a todos. Nós nos reunimos aqui não somente para sermos abençoados, mas para que sejamos ancorados firme com Ele e permaneçamos nele e que fiquemos uns pelos outros, porque sabemos que é um tempo sério, um tempo mau, mas podemos, não podemos jogar fora a nossa confiança, mas sim podemos colocar nossa confiança nele e levar suas palavras ao coração. Que também não nos preocupemos, porque ele diz, não vos preocupeis, como quer que venha, jogai todas as vossas preocupações em mim, ele disse. E isso é fato, nós podemos jogar tudo nele, ele é que cuida de nós, que ele possa também nos guiar adiante e direcionar pelo poder do seu bom Espírito Santo, que ele possa nos ajudar na oração para que de forma certa nós lhe tragamos a honra, o louvor e a gratidão como cabe. Vamos levantar agora e fazê-lo. De todo o coração, agradecemos por essa hora da graça. Nós te agradecemos pelas palavras que tu expressaste quando estiveste sobre a terra com os teus discípulos, ó Senhor. Nós sabemos que ainda estás hoje no meio do teu povo, entre aqueles, Senhor, que colocam a sua confiança em ti. E nós colocamos nossa confiança em ti nesta noite. E tu disseste, não temais, vós sois, tens mais valor que muitos passarinhos. Aleluia. Senhor, tu cuidas do teu povo, tu cuidas de nós. E por isso nós glorificamos o teu maravilhoso nome. Não está nada encoberto que não se revelará. Tudo se tornará revelado. Aleluia. Também nós estamos revelados diante de ti, Senhor. Tu conheces os nossos corações, Senhor. Tu sabes como pensamos, Salvador. Tu sabes também que te amamos. Tu sabes que nós queremos ser iguais a ti. Tu sabes que queremos servir-te, Senhor, com corações sinceros. Senhor, conceda-nos a todos graça e força nesse último tempo, nesses últimos momentos, Senhor, enquanto ainda estamos aqui nessa terra. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos que caminhar aqui, mas também, e também não sabemos o que virá sobre nós ainda, mas, Senhor, nós olhamos para ti acima, o que quer que venha, Senhor, o que nem esperamos, que tu possa estar do nosso lado, que tu possas ser a palavra em nossas bocas e nos nossos corações, ó Salvador. Nós te adoramos nessa hora da noite, que tu possas falar adiante conosco, Senhor, possas abençoar o meu irmão, Senhor, possas colocar a tua palavra no seu coração e que possa deixar o teu bom Espírito Santo vir poderosamente sobre ele e sobre todos nós, Senhor Jesus. Nós pedimos por isso intimamente e da profundeza dos nossos corações. Nós te adoramos como nosso Senhor, como nosso Salvador, porque tu és de fato, aleluia, glória e honra ao teu maravilhoso nome de Jesus. Seja, tem misericórdia de nós. Nós pedimos por isso no nome de Jesus. Amém. Esse é o motivo principal, ter comunhão com Deus e uns com os outros. E junto uns com os outros, buscar a face de Deus. A palavra de Deus muitos ouvem, mas poucos têm comunhão com Deus. Poucos sentem e vivenciam o efeito daquilo para o qual a palavra de Deus foi enviada. E como já foi ouvido dessa palavra que nos foi lida, as coisas que o Senhor disse, todas têm que acontecer. E às vezes é muito entristecedor, isso corta, atravessa, penetra, mas cada palavra tem que se cumprir. Eu mesmo recebi nova fé e nova esperança para com meu Deus, na ciência de que todas as coisas estão em sua mão e que, na fé, temos que caminhar adiante. Um outro caminho não há para nós. Quem quer caminhar adiante tem que fazê-lo na fé. Quem não pode caminhar à frente na fé, caminha para trás na incredulidade. Não há opção. Não há opção. Ou nós fazemos uma coisa ou a outra. E se agora já temos que tomar a decisão, então, da forma certa. Quem quer ir para trás na incredulidade? Ninguém. Nós somente podemos caminhar adiante na fé. E se Deus nos ajuda, então nós nos levantaremos, se essa é uma palavra certa, e vamos levar as promessas de Deus nos nossos corações e também crê-las de coração e contar que Deus as cumprirá. E Deus as cumprirá. No momento quando podermos crer nelas de coração e agir de acordo, então serão cumpridas. Porque assim, tudo mais, eu não quero usar a palavra que se cumpre de sozinho, guerras e rumores de guerra, terremotos, fomes, injustiça, tudo mais se cumpre sem que acrescentemos nada. Mas as promessas que Deus deu a você e deu a mim, que Ele deu à congregação, elas se cumprem não sem o nosso adicionar. Elas foram ligadas à nossa fé e por isso estão fixas nisso, por isso está escrito. Aqueles que creem, a eles seguirão esses sinais e milagres. Aqui em Mateus 10, para que nós também tenhamos o contexto correto, está o chamado dos 12 discípulos. Aqui o Senhor, Ele chamou os seus 12 discípulos, os enviou, lhes deu as missões e indicações, e então Ele em seguida, Ele anunciou o que eles encontrarão, com o que eles têm que contar, e que eles podem ficar tranquilos que Ele estará com eles. Ele diretamente deixou saber que não se passará diferente com eles do que como se passou com Ele mesmo. E uma coisa Ele diz aqui, no versículo 16, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Essa é uma coisa que todos nós temos que pensar. Às vezes, nós vamos assim, meio ingênuos, como uma ovelha, de fato. E sequer sabemos que como ovelhas podemos entrar em certo lugar. Mas o Senhor, Ele é o bom pastor. E o que quer que nos aconteça, isso lhe preocupa mais do que a ti e a mim. Vocês podem crer em mim, isso hoje à noite. O Senhor, Ele está mais preocupado por suas ovelhas do que nós podemos preocupar-nos um pelos outros, e até por nós mesmos podemos estar preocupados, porque para Ele se trata que se passe bem conosco e que nós possamos servi-Lo e cumprir aquilo para o qual Ele enviou Sua Palavra. Com vistas aos dias de festividades, está de fato muito no meu coração que nós, em relação aos irmãos e irmãs que virão, que nós, de fato, possamos oferecer-lhes uma verdadeira casa, um lar, que aquilo que eles procuram, a comunhão conosco e com o Senhor, que nós possamos conceder-lhes que sintam-se bem e que, de fato, tudo o que não serve para edificação, de uma vez por todas, deixemos para trás e tomemos distância disso. Não ajudará ninguém. Até agora, somente causou dano a cada um e não ajudou a ninguém. Vocês sabem, às vezes, e eu ouvi a palavra algumas vezes foi dito, quando uma coisa está certa, então podemos falar sobre isso, então podemos falar sobre isso. Eu vos dou um exemplo. Há três coisas que estão certas. E após terem sido ditas, houve uma demissão direta em uma firma, na última segunda, mais ou menos uma semana atrás, qual seja, no meu filho mais jovem. Ele somente falou três coisas da sua firma ao outro, e essas três coisas estavam precisamente certas. Isso foi numa quinta-feira à noite, e quando ele, na segunda de manhã, entrou lá na firma, o chefe somente falou uma frase: Sr. Frank, você está demitido imediatamente. E vocês podem imaginar, com grande ele é, de estatura, ele ficou pequeno de repente e olhou, e o restante, o procurador lhe falará os detalhes. E acabou. E essas três coisas foram mencionadas, e ele disse: está certo, isso eu disse. ele foi chamado a atenção que coisas que acontecem internamente numa firma não podem ser levadas para fora da firma. Isso causa dano à firma. Ele somente pode pegar suas coisas pessoais e já foi para casa. Isto é ordem terrena. Pessoas terrenas sabem o que cabe. Como está conosco? Como está conosco? Se hoje alguém aqui no serviço oficial para o governo, independente aonde, qual é a norma do que se trata de confiança, que nada seja levado para fora, se eu penso nisso, o que aqui aconteceu, isso não há igual paralelo sequer nem na selva africana. E uma vez temos que compreender que devemos mais ao Senhor e ao reino de Deus, temos mais responsabilidade do que em relação a qualquer outra firma ou alguma firma terrena. Eu simplesmente tenho a convicção que Deus ajuda e que no futuro Ele fará mais do que Ele fez no passado, que Ele, de forma extraordinária, confirmará. E eu vos digo, o irmão Branham, ele falou da perseguição do Conselho Mundial das Igrejas e todas essas coisas, ele falou. Ele contava com isso, mas da mesma forma, eu vos digo, no seu tempo, tudo isso não aconteceu. Seja as grandes coisas na noiva, seja a perseguição, seja aquilo que ele esperou. Mas eu vos digo da mesma forma, nós passamos as pregações de Mombrana para fora, com todos os ataques contra o Papa e o Diabo, contra o ecumenismo, contra o Conselho Mundial da Igreja, com tudo. Quem um dia estará mesmo na linha de tiro? O irmão Branham já não está mais. Os Estados Unidos está longe. Onde a coisa tomará seu caminho, nós temos que estar cientes. E quando meu precioso irmão leu aqui, não se preocupe, então, o que vocês terão que falar vos será dado, vos será concedido, vocês sabem. Eu talvez sou um dos poucos que jamais tenha um manuscrito ou tem algumas notas. Eu vou para frente e se eu já tive 3 mil pregações, eu já fiz no passado, sem alguma coisa, mas sempre na confiança em Deus. E de outra forma, não. Mas se aqui nos é dito que Deus estará do nosso lado, e ele diz, não são sequer vocês que falam, vocês não estão em causa própria lá, vocês não precisam falar algo. Eu falarei através de vós, é a minha causa de que se trata. Não vos preocupeis por nada. Eu me preocupo, eu sei o que tem que ser dito. Em cada situação, estáis confiando plenamente em mim. E nós vamos, então, em direção a 2 futuros, um maravilhoso e outro muito entristecedor. Os dois. O que Deus fará será certamente estará acima da nossa imaginação, mas o que o inimigo ainda mais maldoso será, isso já podemos imaginar. Se Deus não tivesse nada a fazer conosco, nós todos teríamos sido deixados em paz. Mas justamente pelo fato de que Deus tem algo a fazer conosco, e isso eu creio que posso dizer tranquilamente e abertamente, que o Senhor, de forma diversa, Ele falou, e que, em grande parte, nós vimos as coisas cumpridas. Deus falou e Deus agiu até dentro de todo mundo. E também isto nós não contaremos para nossa própria conta, mas daremos a glória ao Senhor, que o testemunho e a mensagem do tempo do fim que nos foi passada, sim, na sua pureza, ela foi mantida. Eu, de alguma forma, eu tinha algo a dizer, mas certamente não hoje à noite, porque eu desejo uma vez saber se nós compreendemos as coisas corretamente? Se não for o caso, vamos ser abertos para cada correção. Mas somente estamos abertos para uma correção que está em concordância com a palavra de Deus. Tem que vir da palavra de Deus. Argumentos de forma humana não nos ajudam em nada, mas Deus está pronto para nos ajudar de forma maravilhosa. Aqui haviam tantos pensamentos, eu não havia me preparado e também não havia lido para ter uma palavra especial hoje à noite aqui, mas cada palavra que é lida é uma palavra de Deus. E, como já foi enfatizado, se cumpre de todas as formas. De um lado, o Senhor veio e já no seu anúncio foi dito paz na terra para as pessoas e com prazer de Deus. Do outro lado, eu não vim para trazer a paz. Nós vemos uma coisa e a outra coisa. Para um vale esse, para o outro vale aquilo. Ninguém pode mudar isso. Deus, Ele ordenou as coisas de tal forma, nós hoje traduzimos já. O irmão Branham disse, se eu fui predestinado por Deus para estar na glória, então estarei lá. Se não, então pode passar mais 1000 anos e nada vai mudar. Eu mesmo assim não estaria lá. Uma total predestinação de acordo com o conselho de Deus em função da presciência e do Todo-Poderoso. Também o decorrer da história da humanidade e daquilo que se passa, quem pode mudar algo? Que acontecem terremotos, que vem fomes, que milhões estão sem casa, sei lá, nós vemos isso. Mas eu já vi miséria suficiente, vi suficiente miséria já. Tudo se cumpre assim como a boca do Senhor falou. Se ainda se deve se cumprir individualmente em você ou em mim, então só temos que fazer uma coisa, sempre colocar a pergunta e nos colocar a nós mesmos a pergunta, de que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Se é feito conosco ou nós fazemos algo? Nós podemos sempre colocar essa pergunta a nós mesmos e, então, naturalmente, nos provar diante de Deus e ver que palavra vale para nós. E eu estou convicto que não há ninguém aqui que queira estufar o peito e dizer algo de si. Está tudo aí. O que não é graça que nós não temos recebido de Deus? Tudo é graça. Se aqui está escrito que até os nossos cabelos estão contados, perdoem esse comentário, não é típico de mim, mas alguém me disse há pouco tempo, ouça, uma pessoa loira tem 85 mil fios de cabelo e um de cor tem um outro número, pode ser que os números estejam certos ou não estejam certos, as pessoas contaram isso, mas Deus sabe, Ele contou, Ele sabe precisamente. E quando formos transformados e temos recebido o corpo de ressurreição, sequer um cabelo faltará. E terei tantos cabelos como no dia quando era jovem. Vocês sabem, até antes de um ter caído, eu terei todos lá. Sequer um fio de cabelo faltará. Deus é um Deus perfeito. E dele, que é perfeito, só vem perfeição. De obra parcial vem obra parcial. Da perfeição só pode vir perfeição. E nós, uma vez teremos um corpo perfeito, nada nos faltará. Nada doerá. Tudo estará em ordem para toda a eternidade. E transformados à imagem do nosso Senhor. E essa é a nossa confiança, porque colocamos nossa esperança totalmente no Deus vivo. E na graça, na obra de redenção, na cruz do Gólgota. E eu creio que o Senhor, Ele revelará a sua vitória. Nós não somente cantamos, nós vivenciaremos. Sua é a vitória sobre o inferno e sobre a morte. Nisso permanece, não pode ser de outra forma. Aqui ainda havia um pensamento que me chamou a atenção no versículo 14, Quem vos recebe a vós, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nosso Salvador, no seu corpo natural, pode dizer, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Ide. Quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos recebe, recebe a mim. Quem vos rejeita, rejeita a mim. Quem não ouve a voz, não ouve a mim. São palavras sérias. São palavras sérias. Se o Senhor chama alguém e comissiona e envia, então não é uma coisa entre a pessoa e as pessoas, no plural. Então é uma coisa entre a pessoa e Deus, que somente usa um alto-falante natural, uma boca. Se ele pudesse falar sem a boca através desse microfone, ele faria. Mas ele usa uma boca para falar. E nós estamos convictos que o irmão Branham foi enviado por Deus para trazer uma direta mensagem de Deus. E eu não me envergonho de dizer que é a revelação final da vontade e da palavra de Deus, que nenhuma pessoa pode acrescentar algo e ninguém pode retirar algo. E nós fazemos muito bem se nós deixamos a nossa sabedoria para trás e, de fato, pegamos aquilo que Deus falou, nos subordinamos aquilo que Deus falou e deixamos o Espírito de Deus falar conosco. Aquele que falou sobre as outras coisas, sequer queremos entrar. Nós temos a fé e também aqui podemos discernir entre duas coisas. Uma vez, você e a tua casa serão salvos. E a outra coisa, eu vim para dividir. Mas devo vos dizer, aqui as coisas se referem ao fim novamente, ao fim. E no momento, quando entramos numa era profética, todas as coisas já parecem totalmente diferentes como eram antes. E vocês podem pegar todo o Antigo Testamento e valeu desde Moisés, o que se referia ao culto a Deus, do sacrifício, tudo valeu, tudo valeu. E de repente, vem uma era profética e um João vem. Ele não falou com o templo, com sacrifícios, não tinha nada a ver com essas coisas. Ele traz uma mensagem divina que, de acordo com a profecia, estava na hora para vir. E tudo já se torna totalmente diferente. Uma coisa praticamente solta a outra, se passa de uma coisa para outra e se caminha adiante com o agir de Deus e assim se tornamos um com Deus, com Sua palavra. Nesse tempo, há suficientes congregações que eram muito bíblicas, que não havia nada para ser mexido. Há suficientes congregações que eram bíblicas, mas após Deus ter revelado a Sua palavra e ter anunciado o conselho profético, eles ficaram como eram. E não podemos dizer que os sacrifícios eram não bíblicos, não pode-se dizer que o culto a Deus não tinha sua justificativa no templo, mas também poderíamos dizer isso, que as pessoas que viveram naquela época, eles não reconheceram o dia da sua visitação, da graça divina, tão certo como era tudo, mas eles não reconheceram que era certo, embora eles tivessem o certo, ou seja, aquilo que Deus fez naquela era. Assim foi sempre, assim também é nesse tempo. E especialmente agora, as últimas pregações, vê-se como tudo é expresso tão claramente e se cumpre diante dos nossos olhos, de todas as formas. Não pode-se acrescentar nada e não pode-se retirar nada. Aqui está. Quem recebe um profeta porque é um profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo porque é um justo, receberá galardão de justo. Mas então, o versículo 42, e qualquer que tiver dado a essas pessoas pequenas por causa do seu nome, porque é um discípulo, tiver dado somente um copo de água fresca para beber, em verdade vos digo, que não ficará sem recompensa. O Senhor vê tudo. Ele vê o menor que nós fazemos de bem um para os outros. E se alguém tem sede e, de fato, nós damos por amor ao Senhor um copo de água fresca, isso deve ser recompensado. Não as grandes coisas, as pequenas coisas, o Senhor já vê e as recompensará naquele dia. Nosso Deus possa nos abençoar a todos, nos ajudar. E como já foi dito, nós queremos, nos dias que estão diante de nós, entrar na fé, na convicção e confiança que Deus e a própria Deus não mudam, que Ele está com a sua palavra e tem que cumpri-la e confirmá-la, e que nós, sem esforço, simplesmente podemos crer. E como o irmão Branham disse, a fé somente pode ser atuada pelo amor. De alguma forma, tem que ser colocado em algum lugar. E se o Senhor nos ajuda nisso, que nós possamos estar certos. Eu desejo a mim, eu desejo a todos nós, que nós encontremos graça diante de Deus, que nós, cada um, estejamos certos e corretos, cada um para si, uns com os outros e com Deus, que haja tal confiança a Deus e uns para com os outros, uma confiança, uma atmosfera na qual Deus pode agir de forma poderosa. Você sabe precisamente, e não nos preocupemos, e muito menos eu, a confiança foi destruída, mas Deus pode edificar. E me veio somente uma única palavra, de alguma forma, em algum momento, e mesmo se certas coisas eu não desejo usar a palavra diretamente, que o veneno foi espalhado, mas uma coisa quero vos dizer. Eu creio o que está escrito em Marcos 16. E se beberem algo venenoso, não lhes causará dano. Não pode ser de outra forma. Não pode ser de outra forma. Se cremos, então não nos causará dano. Se não cremos, nos causará dano a todos. Mas o Senhor disse, vocês pisarão sobre escorpiões e serpentes, nada vos causará dano, eu vos dou poder. E se a fé está aí, então nada nos causará dano. Se a fé não está, então tudo nos causará dano. E seremos envergonhados em nós mesmos e em outros. Irmãos, irmãs, Deus nos ajuntou, eu creio nisso, para cumprir essa missão. Todas as coisas, então, foram necessárias por causa disso. Deus tem meios e pessoas, colocou pessoas e meios à disposição e, de forma incomparável, nos ajudou para que não pudéssemos fazer outra coisa a não ser agradecer-lhe por isso e trazer-lhe a glória. Vós sois testemunhas disso. Sequer uma vez pedimos esmolas, se nenhuma vez apresentamos as aflições, Deus cuidou de tudo. Ele abriu portas, preparou caminhos, abriu corações para que a sua palavra pudesse ser carregada adiante. Por isso, somos gratos. Ele nos colocou irmãos aqui nesse lugar que em fidelidade serviram. E eu desejo dizer muito claramente, nossos irmãos que aqui servem na palavra têm a minha confiança indiscutível, como antes. E eu vos peço a todos, se queremos ser abençoados, deixem tudo para trás. Concedam a Deus e àqueles que Ele quer usar confiança. De outra forma, não é possível. Nós não podemos ir um contra o outro pensando que Deus nos abençoará e guiará adiante. Isso é engano, não funciona. Tem que chegar a uma unidade no Espírito com Deus e uns com os outros. De outra forma, as coisas simplesmente não são possíveis. Eu espero que minha carta circular que agora no fim de semana estará pronta, possa ajudar alguns, e eu desejo dizer aqui muito claramente, já de antemão, se eu escrevo algo, então somente para ajudar, então somente, se possível, para esclarecer e de nenhuma forma para julgar alguém ou até expô-lo, o que quer que seja que pudesse ser mencionado. Uma coisa está firme, nós todos estamos num barco e se formos bem sinceros, hoje nós temos que admitir e todos outros conosco, o que Paulo em 1 Coríntios 12 disse está certo, se um membro sofre, então todo o corpo sofre, então podemos fazer o que quiser e não há nada a não ser que o membro e todos os membros estejam lá de novo e o corpo esteja finalizado, senão não tem sentido nenhum. Mas Deus está na condição de reparar todo o dano que o inimigo causou. Eu confio em meu Deus muito mais e eu farei isso até o último meu suspiro. Podemos dizer, o inimigo é poderoso, mas Deus é todo poderoso. E nós podemos assumir na fé que Ele finalizará a obra do inimigo e no momento que isso acontecer, nós caminharemos na fé e se formos colocados na batalha, então não um contra os outros, mas contra o inimigo, e sejam sinceros uma vez, o que é isso que um exército, se no próprio batalhão uma explosão após outra acontece e tudo fica bagunçado no próprio batalhão, então com quem vão lutar ainda? Contra o inimigo? Ele está dando risada e derrota tudo e diz, vocês foram tolos o suficiente para vos destruir a vós mesmos, agora só precisamos vir aqui e dominar tudo. Eu disse, isso já digo às pessoas naturais, isso o meu Senhor disse, as pessoas, os filhos desse mundo, eles são mais perto que os filhos de Deus, eles são muito mais astutos, eles já têm na cabeça já uma astúcia, e a não ser que nós possamos ordenar todas as coisas como tem que ser, senão nós espalhamos tudo e podemos fazer as malas e não conseguimos cumprir nada. Que Deus possa abençoar os meus irmãos que servem aqui na palavra. Eu também digo isso hoje à noite somente para finalizar. Pode-se, talvez, e se quiserem, pode-se encontrar algo onde pudéssemos criticar aqui e lá, mas eu vos pergunto hoje à noite, se outros irmãos tivesse servido 20 anos nesse lugar como os nossos irmãos serviram aqui e tudo teria sido quebrado em pedaços, vamos aceitar uma vez de Deus que Ele abençoou os nossos irmãos e os usou e colocou para a bênção? Eu vos digo, também nisso pode acontecer que uma vez constatemos o que tínhamos, quando não estarão mais lá, Deus possa os abençoar como colunas da congregação e nós queremos apoiá-los com tudo que está dentro de nós e estar atrás deles. Se isso acontece, não se preocupem mais. Juntos, nós podemos pular as muralhas do inimigo e podemos destruir todas os exércitos de Satanás, mas a direção da batalha temos que conhecer e juntos, firmados em uma linha, caminhar com o Senhor adiante. Também lembre-se de mim em vossas orações e juntos nós queremos agradecer ao nosso, confiar no nosso Deus de todo o coração e Ele os abençoará da riqueza da sua graça. Amém.